Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na certeza da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém. Meus irmãos, um dos elementos mais importantes para o nosso crescimento é a dúvida. Você já percebeu o quanto a dúvida, em alguma situação, ela exige de nós um esforço para trazer resposta naquele momento? E nós, então, avaliamos uma série de questões para a tomada de decisão. Tem coisa na vida que a gente não tem dúvida, mas em muitas situações, nós, então, estamos diante de uma bifurcação, dois caminhos, e precisamos parar, pensar e decidir para qual caminho seguir. É doloroso, às vezes, quando você toma um caminho e lá na frente você é marcado pelo arrependimento e sabe que tomou o caminho equivocado. E aí vai ter um trabalho de voltar para tomar o caminho certo. No entanto, a dúvida é sempre uma oportunidade para crescermos. E, principalmente, é na dúvida que nós temos a oportunidade de recorrer até Deus. Deus está sempre pronto para nos ajudar e nos auxiliar nos momentos de incerteza. Por isso eu quero tratar do seguinte tema hoje: certeza nas incertezas. Todos nós temos incertezas na vida, mas nós não podemos perder o foco da certeza que nós temos. E nós estamos diante de um texto onde Abraão, que é considerado o principal pai da igreja de Deus sobre a terra, nós sabemos que os judeus, eles sempre olham para Abraão como sendo a referência de fé, a referência de espiritualidade, até porque a promessa da terra, a promessa de Israel, a promessa de Canaã foi feita a Abraão. E nós, então, quando olhamos, por exemplo, a genealogia de Lucas, ele vai apontar para Adão, até Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para Mateus, que está escrevendo para os judeus, a genealogia que Mateus descreve no começo do Evangelho vai de Jesus até Abraão, porque para o judeu, Abraão tinha essa importância, esse destaque, por ser ele o originador de toda a nação. E Deus promete uma terra, e ali ele apenas enterra sua esposa. A terra que Deus prometeu para Abraão, ele enterrou a esposa, ele não usufruiu da terra. Muitas vezes nós queremos que os projetos de Deus aconteçam no nosso tempo, na nossa geração. Mas tem coisas que vão acontecer na sua jornada, na sua caminhada, que você não vai enxergar, você não vai ver. Por exemplo, você pode orar pela conversão de um filho a vida inteira, embora, e o seu filho converter depois e você não ter o privilégio de vê-lo aos pés de Jesus Cristo. Mas Deus respondeu sua oração. Abraão foi feita uma promessa enorme. Ele seria pai de uma grande nação, a descendência dele seria maior do que a quantidade de estrelas nos céus, ou seja, algo volumoso. Mas Abraão não usufruiu disso aqui na terra, porque Deus não trabalha só com uma geração, Deus trabalha de geração em geração. O que nós estamos plantando aqui hoje, certamente, quem vai colher são as futuras gerações. Muito do que foi feito para chegarmos até aqui foi planejado por pessoas que já não estão mais entre nós. Por isso, nós precisamos entender essa perspectiva divina. Deus promete um filho para Abraão, e ele só vai ter o cumprimento dessa promessa quando ele tem 100 anos. Deus promete descendência como estrelas, e ele conhece seu filho e seus dois netos, Esaú e Jacó. Ele conheceu três da grande descendência que Deus falou que daria para ele. Meus irmãos, isso também nos ensina algo. Na fé cristã, nós vamos trabalhar sempre numa crescente. Tudo que a gente vive aqui, em nada é comparado com o que nos aguarda no futuro. Existem promessas poderosas de Deus para nós no futuro. Existem coisas que Deus deixou como herança para o seu povo, que às vezes nós não vamos acessar enquanto vivermos aqui. Isso está reservado para a eternidade. É exatamente essa ideia também que a vida de Abraão traz para nós. As promessas de Deus, elas vão tomar a sua plenitude, não no presente. Nós plantamos aqui e vamos colher no futuro muito daquilo que plantamos. Por isso, para que você tenha certeza em situações de incertezas, a primeira coisa que precisa entender é que a fé vai definir a sua decisão. Para você ter certeza, diante de incertezas que cercam você, você precisa entender que a fé é que define a sua decisão. É isso que nós percebemos em Abraão. Assim como aconteceu com Noé, Abraão obedeceu voluntariamente, não foi obrigado. Não existe essa possibilidade de Deus forçar Abraão de sair da terra. É muito claro, Deus chama Abraão e ele responde a um chamado. Assim como cada um de nós também recebemos um chamado para nos envolvermos com a obra de Deus, devemos, como Abraão, responder positivamente a esse chamado. Movido pela obediência, um homem temente a Deus, um homem que vivia a sua espiritualidade com intensidade. Ele, então, é chamado por Deus e ele tinha plena convicção de que ele deveria obedecer, ele tinha uma certeza, eu devo obedecer a Deus. E quando ele, então, responde ao chamado de Deus, ele é chamado para viver incertezas. Porque Deus diz para ele, Abraão, você vai sair da sua terra, da sua parentela, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Qual a certeza de Abraão? Vou obedecer a Deus. Vou responder ao chamado de Deus. Ao responder ao chamado de Deus, qual o caminho que Abraão tomou? Um caminho de incertezas. A partir dali, ele não tinha certeza de mais nada. Ele não sabia para onde ele ia, que terra era essa. Ele teria que confiar plenamente no Senhor. Então, meus irmãos, se nós queremos ter certeza diante de uma realidade marcada por incertezas, nós precisamos obedecer. E para obedecer, temos que confiar, assim como Abraão. Ele não focou no caminho incerto. Abraão não estava preocupado, mas ele focou naquele que o vocacionou. Viver momentos de incertezas na vida, nós precisamos estar fincados naquele que nos vocacionou. Então, tem momentos na nossa vida que nós vamos ficar baratinados, nós vamos ficar em dúvidas, nós vamos ter dúvidas, nós vamos ficar sem saber para qual direção ir. Meus irmãos, não tem problema. O que você não pode esquecer é quem está com você. Quem está com você no processo. Ele é que vai colocar certezas no seu coração. Muitas vezes ele não vai dizer claramente, vai para cá ou vai para lá. Mas ele vai encher a sua vida, encher a sua mente, o seu coração, da presença dele. Isso vai trazer paz. O que nós observamos na vida de Abraão é que não é possível submeter a fé ao crivo da razão. Mais uma vez, nós insistimos nesse ponto. Não tem como você desenvolver uma espiritualidade querendo uma resposta plena com a sua mente. Porque a nossa espiritualidade ela vai além daquilo que a razão estabelece como parâmetro. Não faz sentido Abraão largar todo o conforto, toda a estabilidade, toda a realidade que ele vivia para embarcar numa sequência de incertezas para ele. Até porque o Deus que promete uma grande nação concede a Abraão uma mulher que não tinha possibilidade de ter filhos. Ela era estéril. Não tem problema uma mulher ser estéril. O problema está em Deus prometer para o marido dela que ele vai ser pai de uma grande nação. Está incoerente, existe uma incerteza nisso, as coisas não estão fechando, a mente não consegue resolver essa questão. Por isso Deus não nos convida para uma vida marcada por questões certas, todas as peças no lugar. Eu sei que, dependendo do seu nível de transtorno obsessivo compulsivo, você queria ver tudo no lugarzinho. Deus não tem compromisso com isso. Isso é algo que você precisa tratar. Em muitos momentos da nossa vida, Deus não vai agir dessa forma, com clareza absoluta, porque muitas vezes é nas incertezas que Deus quer construir a certeza de que nós confiamos plenamente nele. E se tudo der certo para nós, e se a nossa vida for, todas as respostas da nossa vida forem consequências da nossa contabilidade, do nosso cálculo, nós vamos confiar mais em nós mesmos e menos em Deus. O que nós aprendemos com Abraão é que ele teve que confiar plenamente no Senhor e obedecer, mesmo olhando para o futuro próximo dele e dizendo, Não é possível, a conta não vai fechar. Como é que Deus me tira de uma terra e fala para eu ir para um lugar sem dar a direção clara, sem dar o destino final? Como Deus me diz que vou ser pai de uma grande nação e a minha esposa não pode ter filhos? E olha, irmãos, não foi que ela não teve filho durante um ano, não. Foram vários anos da expectativa da chegada do filho. E percebemos que a própria Sara disse para Abraão: olha, toma a minha serva Lia, né? Tenha um filho com ela. Quando Deus falou lá na velhice: olha, vocês vão ter o filho, o que que Sara fez? Riu, porque ela já não acreditava mais na possibilidade de um filho. Irmãos, 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós só vamos ter convicção, certeza, diante de uma realidade de incertezas, à medida que nós entendermos que muita coisa só se discerne no campo da espiritualidade. Não tem explicação, para o mundo pode parecer uma loucura. Quem define as suas decisões? Essa é a grande pergunta desta noite. Quem define a sua tomada de decisão, a sua vontade, o seu destino? É a sua sorte? É o seu grupo social? Ou é a sua fé? Quem define as suas convicções? Você está fincado no quê? Diante de momentos de incertezas. Abacuque, capítulo 2, verso 4, vai dizer: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela... O justo viverá pela fé. Essa também foi a frase muito utilizada por Lutero na Reforma Protestante. Nós viveremos pela fé. O suprimento de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus, os momentos de incertezas para nós vão manifestar a nossa fé em quem nós cremos. Então, em primeiro lugar, se você quer ter certeza diante de circunstâncias incertas, entenda que você precisa definir a sua decisão a partir da fé. Eu creio que Deus está comigo. Não estou conseguindo enxergar a saída. Não sei qual caminho tomar, mas eu tenho uma certeza. O Senhor está comigo e Ele cuida da minha vida e Ele vai me guiar por toda a jornada, não importa qual o destino que Deus tem para mim. Não importa o que me espera no amanhã. Deus está comigo. Essa convicção é suficiente para eu conseguir vencer qualquer desafio que esteja diante de mim. Amém? Certeza da presença de Deus nos leva a vencer as incertezas que estão diante de nós. Segundo lugar, se nós queremos ter essa convicção, essa certeza diante de circunstâncias incertas, nós precisamos entender que a fé é que movimenta a fé é que orienta os nossos movimentos. O texto diz, em primeiro lugar, Abraão obedeceu. Em segundo lugar, Abraão partiu. Partiu. Na atualidade, a gente diria, fui. Abraão foi. Simplesmente, por uma obediência, ele faz o movimento. Ele não sabia o destino, mas isso não importa. Ele sabia quem estava com ele. Quando nós sabemos que Deus está conosco, assim como vimos hoje de manhã, que Noé andava com Deus, se Deus anda conosco, não importa o destino, o que importa é a companhia. O que importa é quem está do meu lado. Eu sei quem está do meu lado. E uma vez que você tem consciência disso, ele vai estar presente em todos os momentos. Ao se referir a Abraão, por exemplo, Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Quando Tiago está explicando a respeito das obras, que não tem como você ter uma vida de fé sem obras, ele usa o exemplo de Abraão para dizer: olha, Abraão teve fé, por isso que ele fez o movimento, por isso que ele obedeceu ao chamado de Deus, e ele partiu. Por quê? Porque a fé de Abraão se consuma na sua atitude. O problema não é partir em direção ao desconhecido, mas é desconhecer aquele que dá a ordem para partir. Esse é o nosso problema. O problema não é estarmos diante de situações incertas, porque isso acontece com todos. O problema é nós desconhecermos quem está conosco no meio do processo e da caminhada. Eis o segredo dos homens e das mulheres de fé. Eles conhecem o Senhor. Eles sabem quem está do lado deles. Mulher hemorrágica, por exemplo. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 5, verso 28, porque ela dizia, a mulher hemorrágica, no seu coração ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Primeiro ela tem fé, depois ela faz o quê? O movimento. Fé e movimento. A fé não pode ser estática. A fé, ela tem que ser exercida. Se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Isso é fé. Mas ela precisa driblar todas aquelas pessoas, chegar até Jesus e movimentar, e tocar nele. E aí o versículo 34, do capítulo 5 de Marcos, vai dizer o quê? E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Fé, movimento, salvação. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a fé não é uma coisa que nós guardamos na cabeça e no coração. A fé é algo que precisa se tornar uma realidade em movimento. E é exatamente isso que nós aprendemos em Abraão. Ele está tranquilo, pelo menos é o que o texto bíblico deixa claro, não porque ele tem uma série de incertezas diante dele. Ele está tranquilo não porque ele é um aventureiro, ele está tranquilo porque ele sabe quem vai com ele no caminho. Por isso nós percebemos que ele é chamado pai da fé, pela confiança que ele tem no Senhor diante das incertezas que estavam diante dele. Da mesma forma, a mulher hemorrágica, nós temos o cego de Jericó. Lá em Lucas capítulo 18, verso 38. Então aquele cego, sabendo que Jesus se aproximava, clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim? Então Jesus lhe disse o quê? Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Conseguem entender essa dinâmica? Não só em Abraão, mas em toda a Escritura. Primeiro você tem a fé. Uma vez que você tem a fé, você faz o movimento. E quando você faz o movimento, você experimenta a ação de Deus. Abraão tinha fé, confiou no Senhor, fez o movimento e experimentou a ação de Deus. Experimentou o milagre de ser pai de uma mulher que era estéril e ele já na sua velhice. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós somos um povo que é guiado pela fé. E não pela nossa imaginação, e não por aquilo que nós planejamos em primeira instância. Olha só o tanto que a mulher hemorrágica e o cego de Jericó são diferentes de Pedro. Quando nós olhamos aquele texto em Mateus 14, quando Jesus está andando sobre as águas, e os discípulos ali ficam com medo, achando que é um fantasma. E Jesus fala, sou eu. E aí ele chama Pedro, vem aqui Pedro, na minha direção. E aí, meus irmãos, nós percebemos que Pedro, por outro lado, ele sucumbiu porque ele deixou de olhar para Jesus. O perigo é quando nós deixamos de olhar para Jesus. Quando nós olhamos para a força do vento, quando nós olhamos para a tempestade, quando nós olhamos para o perigo ao redor e esse perigo se avoluma diante de nós e nós então nos apavoramos porque nós mudamos o foco. Em vez de olhar para aquele que está à minha frente dizendo, vem que eu estou com você, nós olhamos para os perigos que estão do nosso lado e é natural que quando isso acontece, nós vamos, como Pedro, sucumbir. Por isso, meus irmãos, no momento de incertezas, de dúvidas, de dificuldade, de tempestade, de medo, de pavor, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não perca o foco. Olhe para ele, vá na direção dele. Por isso que Jesus vai dizer para Pedro no versículo 31 de Mateus 14. O que, que Jesus fala? Homem de pequena, por que duvidaste? Por que duvidaste? Não duvide do Senhor. Pastor, mas o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. A minha situação, a minha crise, o meu problema, a minha dificuldade. Provavelmente eu não sei. Mas quem está com você sabe. E você precisa ter fé, confiança, convicção de que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Porque Ele prometeu. E Ele é fiel. Abraão sabia disso. Por isso que Abraão foi tranquilo. Foi tranquilo, foi na paz. Em último lugar, para que você tenha certeza diante de uma situação de incerteza, você precisa ter uma fé que se mantém conectada à esperança. Esperança. João Calvino, quando comenta esse texto, vai dizer: a fé que Abraão possuía foi claramente confirmada por esta dupla evidência, sua prontidão em obedecer e a sua perseverança em agir. Prontidão em obedecer e perseverança para agir. Por isso que ele foi chamado, Tiago capítulo 2, verso 23, ele foi chamado amigo de Deus. Ah, que delícia, irmãos. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Eu preciso fazer uma pergunta aqui. Aqui, nesse texto, nessa altura do campeonato, você se considera amigo de Deus? A sua relação com Deus é uma relação de amizade profunda, ao ponto de você, assim como numa relação de amizade aqui que você tem na Terra, amigos de verdade, eles se socorrem um ao outro, eles estão sempre prontos para estar do lado um do outro. É essa relação que você tem com Jesus Cristo, essa relação que você tem com Deus. Aí talvez você diga assim: não, eu me considero amigo de Deus. A segunda pergunta é mais complicada: será que Deus te considera um amigo? Porque às vezes a gente é amigo de alguém que só a gente que é amigo dele, né? Ele não é amigo nosso. Será que Deus nos considera seus amigos? Você acredita que hoje lá no céu a Trindade Santíssima está reunindo e aí o seu nome entra lá no assunto e Deus diz assim: esse é meu amigo? Você acha que quando passa um ancião lá no céu, um anjo, Deus fala: ó, está vendo lá o meu amigo na igreja da Gávea? A gente caminha juntos. Sabe quando Satanás chega para se reunir e prestar conta do que ele estava fazendo na terra? Qual a pergunta que Deus faz para ele? Observastes o meu servo? Jó. Homem íntegro, justo, reto e temente. Será que quando Satanás vai lá para prestar conta do que... Porque Satanás presta conta, viu, gente? Não se engane, não. Ele não age de acordo com a vontade dele, não. Deus põe rédeas nele. Nada do que ele faz é sem a permissão de Deus. Porque se fosse, ele já tinha destruído tudo. Qual é o assunto que andam falando sobre você lá no céu? Quando seu nome vai para a mesa, por onde vai a discussão? Quem somos nós diante de Deus? Abraão era um amigo de Deus. Hendriksen vai comentar esse texto dizendo: Abraão sempre manteve os seus olhos da fé na cidade com fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Abraão é um exemplo para nós de como ter certeza diante de incertezas. Vários momentos a fé dele foi provada. Nós olhamos para aquele texto em que Deus pede o filho de Abraão, Isaque, para ser sacrificado. E às vezes no nosso coração a gente fala assim: mas não faz sentido Deus fazer um pedido desse. Faz. Faz porque Deus queria prefigurar o que ia acontecer com o filho dele, Jesus Cristo, que seria sacrificado por nós. Mas sabe o que é mais interessante? Abraão vai, e eu creio, que pela caminhada de Abraão com Deus, pelas promessas que Deus já havia feito para Abraão, Abraão sabia que aquele menino ia morrer. Porque toda a palavra de Deus para Abraão estava baseada na vida daquele menino. A promessa feita foi do próprio Deus, que disse: vou fazer de você uma grande nação. Pronto. O menino nasceu. Abraão diz: agora sim, através dessa criança, Isaac, vem toda a descendência. Aí depois Deus diz, agora sacrifica. Abraão, no coração dele, certamente pensou, meu Deus, não é incoerente. Se o Deus que fez a promessa está pedindo a criança, ele vai providenciar uma saída. Ele vai providenciar um cordeiro. Ele está querendo me provar. E eu vou mostrar para ele que eu vou às últimas consequências com ele. Mesmo diante de incerteza, porque fala sério. Você ter um Deus que promete um filho, quando o filho nasce, Deus pede o filho para ser sacrificado, você precisa ser muito amigo para entender que o Deus que é seu amigo não vai ser incoerente para cumprir o sacrifício, né, e sucumbir com a promessa que ele mesmo fez. Nós precisamos, irmãos, desenvolver uma fé que tem confiança e que descansa em Deus em momentos turbulentos e assustadores como esse. Porque tem hora na nossa vida que o tempo fecha. Tem hora na nossa vida que a gente tem a impressão que Deus está sendo incoerente. Que as promessas de Deus estão se colidindo. Mas Deus prometeu aqui, por que está acontecendo isso aqui? Esses conflitos, essas incertezas, elas podem borbulhar no nosso coração. Mas aí você precisa ter calma. Você precisa se concentrar e lembrar quem é o seu Deus. E descansar o seu coração. E ter a certeza de que Ele está com você em todo o processo. E Ele jamais te abandona. O autor de Hebreus, capítulo 12, verso 22, ele vai falar exatamente sobre essa esperança que nós devemos manter. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia. Abraão sabia que o Deus que fez a promessa cumpre a sua promessa e mantém a esperança acesa no coração. Não terminava ali na vida dele, no ciclo em que ele existiu aqui na terra, porque o chamado de Deus para ele extrapolava, e como o texto que nós lemos diz, ele estava focado na cidade que é arquitetada pelo próprio Deus, a cidade celestial. Todos esses homens, irmãos, eles vislumbravam alguma coisa que ia além dessa existência aqui. Eles tinham na mente aquilo que Deus estava reservando para eles na eternidade. Quero concluir esse sermão. Quais são as dúvidas que afligem o seu coração hoje, quando você entrou aqui nesse templo? Quais são suas preocupações? Quais são os seus sonhos? Que você olha para eles e gera algum nível de frustração porque eles não foram realizados. Qual é a incoerência? Qual é o conflito? Qual é a dificuldade? Qual é a incerteza que tem perturbado você? Lembre-se sempre de quem está do seu lado. Saiba que Deus está com você. Desenvolva uma amizade profunda com Ele. Obedeça. Faça o movimento da fé, confie e espere, porque o nosso Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. O nosso Deus jamais nos desampara na caminhada. E que nós possamos desenvolver essa fé, que Abraão teve. Não importa para onde Deus vai me levar. O que importa é que Ele está comigo. E se Ele está comigo, nada mais importa. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo exemplo de Abraão, o pai da fé, aquele que foi chamado amigo do Senhor. Que maravilha, Deus, podermos olhar para ele e entendermos que ele foi chamado para uma vida marcada pela confiança plena no Senhor, porque ele não sabia para onde ia, ele não sabia qual o destino final, ele simplesmente obedeceu. Assim somos nós, Deus, peregrinos nessa terra. Às vezes somos tomados por uma autoconfiança enganosa. A grande verdade é que nós não temos controle de nada. Todo controle pertence ao Senhor. E nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude, Deus, a obedecer o Seu chamado. A fazer os movimentos necessários. E a ter a esperança arraigada em nossos corações. Para que possamos ter uma vida marcada pela fé que vem do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a desenvolver esta fé que confia plenamente de que o Senhor está do nosso lado. Nos ajude, Deus, a descansar em Ti a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.